Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 8, verse 26.
Eu estou abrindo hoje no Ato dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E o nosso título é A Primeira Provisão de Fé Africana. Encontramos aqui, pelo menos na Escritura, estamos nesse ponto aqui do registro de Samaria, onde o Senhor usou muito Filipe, que é um apóstolo. Com certeza um assistente apostólico, sem dúvida, um que agia através das instruções dos apóstolos, era associado com ele, bem próximo. E aqui Filipe recebe instrução através do anjo do Senhor. Nós temos aqui registrado: levanta-te e vai para o lado do sul. Ele já tinha ido para o norte de Jerusalém e agora ele é direcionado para o sul. E nosso primeiro título nesse estudo que vamos iniciar é a comissão de Cristo. A grande comissão seria completamente implementada, ou pelo menos o início da missão para com os gentios. É bem no início desse livro, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, isso já aconteceu, grande multidão, venha o Senhor, talvez a igreja, provavelmente de Jerusalém, existiam 25 a 30 mil pessoas, em Jerusalém, como em toda a Judéia, isso estava no caminho, e Samaria, e até aos confins da terra. Então, isso tudo se iniciou aqui. E será que Filipe teria imaginado que ele seria aquele chamado para iniciar essa grande missão dos gentios? E é incrível como Lucas, através da inspiração de Deus no livro de Atos, compara o caminho para os gentios. Aqui no versículo 13, temos ele é mandado para Antioquia, os missionários Barnabas, Paulo, e aqui é o início de tudo isso. Então, o anjo do Senhor falou a Filipe. Por que que Filipe teve uma instrução como essa de Deus, que não era muito comum? Um anjo falou com ele, não parece ter aparecido um anjo, mas pelo menos em seu coração é entendido que ele, um anjo falou com ele. Nos dias de hoje não acontece dessa maneira. Filipe era praticamente um apóstolo. A escritura ainda não estava completa e Deus ainda falava de uma forma incrível com seus servos naquela época. A confissão de fé do século 17 fala como Deus inspirou sua palavra é completa e que Deus não fala mais na maneira que ele falava antes, até que a palavra de Deus foi completa. A maneira que Deus fala com o seu povo agora se acabou, porque temos a Bíblia. É por isso que os dons se acabaram depois que a era apostólica se acabou e a escritura foi completa. Claro que isso é óbvio, deveria ser. Se Deus ainda falasse com a gente de uma forma autorativa e com novas doutrinas, doutrinas ou aspectos da doutrina nos dias de hoje. Então, as escrituras não seria mais a autoridade completa sobretudo sobre a fé e decisões, porque teria informação aqui e lá, e como saberíamos o que seria a verdade quando as pessoas falassem que eram inspiradas pelo Espírito? Como saberíamos a diferença entre o verdadeiro e o mentiroso? Teria confusão, não teria uma doutrina estável na fé cristã? Mas Deus concluiu, completou a Escritura. Foi inspirada, maravilhosa, todo o suficiente para toda nossa necessidade, para todos os nossos problemas espirituais. Então Deus não fala mais dessa maneira agora. Deus se comunica conosco de uma forma maravilhosa. Eu digo isso com frequência. O Espírito de Deus, ele, como se fosse, coloca em nossos corações ou cabeça sobre várias coisas, mas não sobre novas escrituras, novas verdades, como muitos carismáticos imaginam. Mas às vezes você é relembrado de coisas que é importante na sua vida, como um testemunho, e você sente, você lembra, e é o Espírito de Deus que te ajuda, e você tem que agradecer, principalmente quando a sua consciência é movida, quando você está pronto para pecar, é o Espírito de Deus que ativa a sua consciência. E aí você tem uma boa intenção. Eu devo falar com aquela pessoa. Eu tenho essa oportunidade. Ela é uma alma perdida. Ele é uma alma perdida. Eu preciso buscar uma oportunidade de testemunhar. Isso é do Espírito de Deus. Que você foi movido. Você nunca pode ter certeza. Claro que não. Não é uma autoridade. Não seja como aquelas pessoas que diz: ah, o Espírito de Deus me moveu para fazer isso, ou me falou para te falar isso. Nós nunca podemos ter certeza, mas você terá aquela certeza que Deus está operando em sua vida, principalmente através de deveres cristãos, quando você é relembrado das escrituras, que você precisa em horas de necessidade, ou quando você está tentando ajudar alguém. Dê crédito ao Senhor, dê graças a Ele. Mas agora, Felipe, foi comunicado diretamente, mas por quê? Bem, provavelmente porque ele nunca teria imaginado ser o primeiro ir aos gentios, começar essa missão. Quem sou eu? Eu sou um assistente apostólico, um júnior, eu estou iniciando. Talvez alguém já sugeriu, os apóstolos, eles hesitavam. Eles não tinham testemunhos para os gentios adequados em tempo certo. Suas mãos estavam cheias, como se fosse eles tinham muita coisa para fazer. 4 anos já passou depois de Pentecostes, depois que o Senhor ressuscitou. Então, muita coisa estava acontecendo. Bom, talvez eles estavam muito ocupados pelo Senhor, pela obra dos judeus e depois samaritanos, mas Deus fala com Filipe. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe onde foi ele foi mandado. Tinha sido para o norte, agora é para o sul de Jerusalém. É só dito onde ele deve ir e para esperar algo no deserto, no caminho. Então ele vai. E aqui nesse versículo 27, levantou-se e foi, e eis que um homem, sugere nesse contexto algo surpreendente, algo que não é esperado. É por isso que Deus me mandou aqui, talvez ele pensou, um homem etíope. Mas que homem? Os comentários nos falam que é um homem de Sudão, onde existiam pessoas altas, homens fortes, mulheres fortes, mas aqui é um homem de Etiópia, um eunuco. Alguns dizem que ele não era necessariamente, literalmente, um eunuco, mas talvez que nesses lugares os reis e as rainhas, quando eles tinham oficiais, eles eram eunuco. E aí eles não podiam colocar seus filhos no trono, porque eles não teriam filhos. Um eunuco. Então, talvez isso seja literalmente ou não. Talvez era só um termo usado que descrevia. Mas nós vamos pensar nesse termo literalmente. Mordomor de Candace. Um líder, quer dizer, com grande influência. Esse é um título forte. E as rainhas dos etíopes, ele era líder de tudo, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Talvez ele era um proselita, que eles chamavam, e ele buscava a fé dos judeus. Não sabemos certamente o quanto ele acreditava, mas um homem que pensava, observava, que parece ter deixado, abandonado a religião de sua região e tinha vindo com pouco entendimento para adorar. E Filipe percebeu, sou eu? Eu sou chamado por Deus para falar com este homem, este líder, este africano, este gentil. E ele orou, se preparou. E temos aqui no versículo 28, regressava e assentado, ele estava voltando para o Egito, talvez, e depois para o norte do Sudão, ele estava retornando, e ele estava sentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías, temos aqui exatamente o que ele estava lendo. Alguém estava dirigindo, claro, ele tinha servos, ele era um homem de autoridade. Quantas pessoas estavam lá para protegê-lo nessa jornada, não sabemos. Mas ele está lendo sobre o profeta Isaías. Maravilhoso. E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. E ele foi, ele correu, correndo, Filipe ouvia que ele ia. O profeta Isaías disse, entendes tu o que lês? E no grego sugere, a da maneira que a palavra, as palavras são colocadas, que ele esperou uma resposta negativa. Foi o que Filipe esperou. Mas a maneira que ele estava lendo sugeria que ele tinha pouco entendimento. Ele estava lendo alto. Ele teria lido devagar. Como sabemos disso? Bem, não era fácil ler o grego. Ele estava lendo a tradução grega do Velho Testamento, a porção de Isaías. E você sabe, a mensagem que ele estava lendo não teria pontuação, não teria espaço entre as palavras, ou tudo estava junto. Não seria fácil de ler como lemos as versões modernas que estão imprimidas. Então, provavelmente, ele teria que ler devagar, com concentração. E porque ele não entendia completamente o que ele estava lendo, talvez tinha um tom metálico na sua voz. Então, talvez não tinha tom ou não seguia um padrão, não tinha sentido. Bom, então, Filipe disse, você entende o que você lê? Entendes tu o que lês? E ele disse, como podereis entender se alguém não me ensinar? Esse homem tinha grande autoridade, naquela cultura, principalmente. Um homem como Filipe se aproxima do seu carro e ele diz, com grande humildade, como posso eu, se alguém não me ensinar? Podemos ver que já tem uma obra de Deus em seu coração, Ele está aberto, ansioso. Imagina, deixa eu só adicionar a essa narrativa, é só uma especulação. Eu imagino, ele diz a Felipe, isso é muito bonito. Isso é maravilhoso. Eu nunca vi nada desse tipo. Eu nunca li sobre uma pessoa que se humilha, e é executado e diz nada e faz voluntariamente, é levado como um cordeiro para o matadouro. Era a cultura daquela época, ele leu essa mensagem. Aqui, versículo 32, o lugar da escritura que li era esse: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Bem, isso nos leva a um segundo título: a comissão do Senhor. Agora vai ser implementada a grande missão para os gentios, vai se iniciar. Vai se iniciar com um indivíduo. Até agora, grandes multidões foram salvas. 3.000 no dia de Pentecostes, 5.000 dias após, depois mais e mais. Muita gente, uma grande multidão, diz a Escritura. Milhões deles. Mas, queremos que seja muita gente. Tem pessoas que não estão felizes. Só se milhões de pessoas são salvas ao mesmo tempo. Sim, o Senhor pode fazer isso, com frequência ele faz. Mas todo mundo vem como indivíduo, um a um. Olha o contraste nesse registro de Lucas. Os milhões que foram salvos, e aqui os gentios começa com um indivíduo. Ele é um indivíduo importante, sim, de um lugar distante, mas ainda assim, só um indivíduo. Até agora, o registro foi tudo sobre pregar, pregar, pregar. Agora é testemunho. Sim, é um pregador que está fazendo, mas é um testemunho. Testemunhar é muito importante. E aqui, o registro diz: a missão dos gentios vai acontecer através de um ato de testemunho indivíduo, como se fosse uma lâmpada numa nova região. Vem do Egito, na África, mas começará com o testemunho de um indivíduo. Você testemunha individualmente ou com pessoas, para amigos, para a família. É assim que essa missão do gentio se iniciou, com o indivíduo. É tão importante. E você vê aqui como Deus abençoa a obra de um indivíduo, pessoa a pessoa, testemunho. Nunca ignore, foi o início de tudo registrado aqui para os gentios. Mas o segundo título, que é esse: qual era o chamado deste testemunho? Foi o Calvário? Calvário é sempre chamado de todo testemunho. É muito triste quando alguém nos dá um culto evangelístico, mas não fala da cruz do Calvário. Como podemos? De repente é uma celebração na escola dominical, mas eles não falam da cruz do Calvário. É muito triste. Antes do início dessa missão dos gentios, o testemunho chamado foi o Calvário. E deixa eu colocar dessa maneira: foi o Senhor que fez com que acontecesse dessa maneira. Versículo 32, do lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. Quem era esse homem? Pergunta: esse africano? Quem era esse homem? Rogo-te, de quem diz isto, profeta? Ele queria saber quem que era. Talvez ele podia perguntar para os fariseus, para os líderes, De quem Isaías fala? Se ele tivesse perguntado para os fariseus, os líderes dos judeus, eles falariam: ele está falando de si mesmo. É o que eles pensavam entre os judeus. Ele estava falando de Cristo, Messias, é óbvio, uma vez que você sabe. Ele estava falando sobre ele. Mas ele estava falando sobre ele, não só literalmente eles estariam falando, mas de uma forma simbólica. Ele está falando como ele, como um representador de todos os profetas. Então, este homem que é humilhado é oposto, é um exemplo de todos os apóstolos. Isso é uma verdade. Os israelitas tratavam seus profetas muito mal. Eles não acreditavam, eles não conseguiam ver Cristo nos ensinamentos. Mas mesmo assim ele diz: fala ele de si ou de outro? Ele é mais inteligente do que o clero em Jerusalém. Poderíamos dizer, ele consegue ver, é óbvio, se você ler Isaías 53. Ele não está falando de si mesmo, então ele pergunta de si, de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro. Mas essa é a oportunidade que Filipe precisa. Mas olha aqui novamente para o versículo 33, antes de prosseguirmos. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Foi algo injusto quando Cristo foi executado. E quem contará a sua geração? Quem contará completamente, descreverá a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E o significado é esse: ele vai ter este homem que voluntariamente, cuidadosamente, sem protestar, vai à sua execução. Ele terá, bem, um problema? Ou descendentes, muitos deles, gerações, quem pode contar? Literalmente é o que o original diz. Quem pode medir? Quem pode colocar um número? Mas pode, como pode acontecer? Esse homem de Etiópia parece questionar. Como que ele terá gerações? Um número de pessoas que não pode ser descrito? Porque a sua e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Você pensaria superficialmente, que significa quem falará sobre a sua família? Porque ele será executado. Mas não quer dizer isso. Quem pode contar, descrever isso tudo? Porque ele será executado. Quem é esse homem? Quem questiona? Quem? Quem falará às gerações? Então Felipe explica a ele, Cristo Jesus, de o que ele completou com a sua morte. E todos aqueles que são salvos por Cristo. Versículo 35. Então Filipe, abrindo sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Sim, diz que ele iniciou na escritura, ele testemunhou, ele não estava pregando. Quando Filipe pregava, tinha multidões, milhões de pessoas ouvindo ele. Ele falava alto, firmemente. Ele não faria isso aqui agora. Parecia homem africano, nobre. Não, ele falava sinceramente, calmamente, com toda a paixão de sua pregação. Estava aqui representado neste testemunho. Ele sentia pela alma perdida desse homem, seu desejo de que o homem conseguisse, acreditasse, a certeza com que ele falava de Cristo, que era o Salvador do mundo, que veio, sofreu e morreu em agonia na cruz do Calvário, pagou pela punição, pelos pecados daqueles que seriam remidos, e toda a sua preocupação, certeza. Então, aqui, por isso que Lucas coloca desta maneira. Em algumas traduções diz que ele pregava, porém ele não fala alto, geralmente pregara para uma multidão, não. Só que ele tinha seus sentimentos. Quando ele falava com esse homem da Etiópia, toda a sua afeição como uma pregação. Filipe abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Ele falou sobre o pecado, sobre a redentora obra de Cristo. A mensagem, Isaías 53, era focada na cruz do Calvário. Nós acreditamos que ninguém vem a Cristo, mas só através da obra misericordiosa e irresistível do Espírito Santo no coração. Assim, é a vontade de Deus. Em todo o coração que o Espírito operar, será convencido da sua necessidade. E para nós é dado instrumentalidade preciosa para representar a Deus, para representar seu coração de amor, para apelar, demonstrar com pecadores perdidos, porque toda a obra, cruz do Calvário, está no coração de tudo isso. Trazemos as pessoas para ouvir o poder dessa cruz. Mas versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água. Bom, teria sido maravilhoso ver a conversão desse homem. Mesmo quando Filipe falava, será que ele era alto, forte? E será que ele se prostrou quando ele ouviu sobre o Salvador? Deus veio, sofreu em uma agonia terrível por ele. Talvez ele chorou quando ele sentiu o seu pecado. E o amor de Cristo, ele entendeu que seu coração estava aberto. Ele olhou para aquele capítulo maravilhoso de Isaías. E seu coração foi regenerado ao ouvir a palavra. E ele veio a Cristo. E aí, Filipe deve ter falado sobre batismo. Talvez ele falou para aquele homem sobre os batismos em Jerusalém, os batismos na Samaria, e como as pessoas deixaram suas vidas antigas, e como falava sobre a morte na vida antiga, e simboliza a morte e a ressurreição para uma nova vida com Cristo, caminhando com Ele. Naquele momento, eles chegaram a uma água, era uma rua deserta. E aqui, lembre-se disso, é um deserto e aqui eles encontram água. Eu imagino, mas é só a minha imaginação, que tinham pessoas lá, pegando a água, pessoas sentadas ao redor da água. Então, talvez existiam árvores, áreas onde as pessoas viriam naturalmente. Outros viajantes talvez parariam lá, não sei, é só a minha imaginação. Eu não acredito que teria um deserto e teria água lá e não teria ninguém. Indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água, disse o eunuco, aqui, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Mas é uma pena que muitas pessoas não parecem querer obedecer o Senhor e pedirem para ser batizado. Mas esse homem, ele não estava acostumado a obedecer, ele estava acostumado a dar ordens, mas agora ele encontrou Cristo. E Cristo, mesmo que esse homem Só um cristão há 10 minutos, talvez. Cristo é tudo para ele. Então ele diz o que me previne de dizer: a minha vida antiga morreu, eu pertenço a ele e eu vou segui-lo, onde quer que ele me guie. Obedeça a Deus se você vem a ele. Se você confiou no Senhor, sirva-o, mostre. É isso que ele quer que você faça. Se é isso, faça essa grande profissão de fé. E esse é nosso terceiro e último título, a profissão da fé, do primeiro registro de uma conversão de um gentil, com certeza de uma conversão africana. Aqui está, no versículo 37, disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Sim, por que não? Se você crê, isso em primeiro lugar, você crê em Cristo? Você crê que ele é o Filho de Deus? Você crê que ele veio de acordo com o conselho da Santa Trindade antes da fundação do mundo, quando Deus, que conhecia todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas distintas, todos completamente unidos igualmente a Deus, ainda assim maravilhosamente distintos, naquele eterno conselho, eles determinaram. Eles sabiam que o homem seria perdido, caído, e milhões seriam salvos. E como alcançar? Porque Deus não pode só ignorar o pecado. Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, não segundo em autoridade, eles são todos iguais, não segundo em status ou atributos, porque todos são igualmente. Porém, a segunda pessoa da Santa Trindade, para entendermos, determinou vir a esse mundo. Aqui estou, ele disse ao Pai, me mande, eu morrerei por eles, eu adquirei a salvação deles, eu coloquei a culpa deles em mim e sofrerei a punição eterna, e aí vou ressuscitar da morte e eu darei novamente um novo corpo, e eu serei o Senhor e Salvador deles na glória. Ele veio, sofreu e morreu. É o que Filipe pregou a esse homem da Etiópia. Você crê em Cristo? Sim, eu creio que ele é o Filho de Deus. Você crê que todos estão condenados e perdidos e dependente completamente na morte expiatória de Cristo? Ele morreu para pagar a punição no nosso pecado, então não precisamos ir ao inferno. Ele viveu uma vida perfeita para ganhar o céu para nós, para que possamos ir ao céu. Você crê nele? Você crê em suas palavras que você deve se arrepender dos seus pecados? Sim, eu creio. Você crê na autoridade dele, que você tem que obedecê-lo? Sim. Quando você crê em Cristo, você crê nele como seu rei, não só seu salvador, mas o seu rei e o seu senhor. E ele era capaz de dizer que ele cria. E você crê nele com todo o seu coração? Ou será que metade do seu coração está em outro lugar? Eu creio nele. Eu creio na morte dele por pecadores. Eu creio que só ele pode salvar. Eu creio que ele é maravilhoso. Mas eu creio nesse mundo também. Eu não vou deixar tudo de lado, os meus entretenimentos do mundo, minhas ambições egoístas. Eu não vou deixar o meu amor de ser visto e admirado. Eu adoro a celebridade. Meu coração, parte é para Cristo, sim, mas parte é para mim também, para esse mundo. Você crê nele com todo o seu coração? Você ama ele? deseja Ele, você deseja vida com Ele e você entrega todas as coisas para segundo lugar, terceiro lugar, até quarto lugar. Você crê que essa é a profissão que Felipe queria ouvir e você se dá inteira por Ele. Você crê nele com todo o seu coração? E ele respondeu e disse, aqui no fim do versículo 37, respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sim, com todo o meu coração, tudo o que ele é, tudo o que ele fez. E ele será o meu Senhor e o meu Rei. E mandou para o carro parar. Desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco. É uma pena, não é? Será que Felipe não gostaria de falar mais com ele e mais? Perguntar? Ter questões, abrir a palavra, falar mais. Será que o eunuco não queria ouvir mais sobre o Salvador, entender mais a Escritura? Mas não, Felipe tinha que ir. O eunuco não ouviria essas coisas de Felipe, mas estava segurado. Porque seria muito bom ter mais ensino. E você até repara que era muito rápido naquela época. Você é salvo, você já é batizado. Não é tão rápido nos dias de hoje, demoramos um pouco mais. Mas por que que vocês demoram, pastor? Qual que é a sua autoridade na escritura para isso? Bem, você sabe quando o evangelho era pregado e as pessoas eram convertidas naquela época, era muito difícil ser um cristão. Se você fosse um judeu, você seria jogado, expulso da sua casa, você seria ignorado. Era terrível. Se você recebesse Cristo, sua vida era muito dura. Então, se uma pessoa profetizava Cristo, tomasse as consequências em sua vida, você tinha certeza que tinha uma obra de graça em seus corações. Você poderia batizar eles direto. Mesmo com os gentios, se você é convertido, você seria expulso. Você não iria para as festas, para as celebrações com todos os idólatras. Você seria expulso do seu trabalho, mandado embora, das suas casas. Você perdia tudo. Então, você vivia através da fé. Era uma coisa muito difícil profetizar Cristo naquela época. Você podia ser batizado direto. Agora, você é convertido a Cristo. Você quer ter certeza? Você tem uma responsabilidade bíblica para não fazer essas decisões rapidamente? Você quer ter certeza? Tem que ter evidência que eles foram salvos. Então, nós demoramos um pouco mais. Eu não posso te dar facilmente uma prova na Escritura, mas nós temos uma responsabilidade de ser cuidadoso. Mas também tem gente que espera muito tempo e não é assim. Mas nosso primeiro ato de obediência ao Senhor, bem, podem esperar meses, anos, muito tempo. De qualquer jeito, eu quero concluir agora, olhando para o fim do versículo 39. O eunuco viu, não viu mais Felipe, e jubiloso continuou o seu caminho. Isso é só para lembrar, nos lembrar de ser cristãos jubilosos. Queridos amigos, eu digo isso cuidadosamente, porque alguns amigos têm personalidades que não ajudam-os, e talvez tenha a ver com a química dos seus corpos, mas eles jubilam de uma forma maravilhosa. Temos que viver como cristãos jubilosos. Você não consegue só ligar um botão na sua cabeça, mas você pode ser jubiloso se você refletir mais no Senhor, nas riquezas. Você agradece mais, você louva mais, você caminha com Ele firmemente, com mais obediência. Isso vai te ajudar a ser um cristão jubiloso. E aí, você será uma testemunha mais poderosa, será protegido de muito pecado e será mais próximo do Senhor. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava. Ele voltava a Cesareia. Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E aí eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 9, para antecipar nosso futuro pensamento. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra seus discípulos. Você vê, agora ele está. Lucas está movendo para a obra dos gentios. Nesse início do capítulo 9, ele menciona Saulo. É só uma referência. Mantenha Saulo em mente, ele diz. Quando ele fala em Filipe, em Samaria, e aí do eunuco, o príncipe, o chanceler de Etiópia, e aí de volta Saulo. E Saulo aqui, capítulo 9. Será a conversão de Saulo. E aí a narrativa volta a Jerusalém. E aí continua para lidar com a conversão dos gentios de Cornélios. E aí, de volta, você está em Saulo, que agora está convertido e chamando para ministério em Antioquia. Você vê como Lucas está construindo a narrativa. Saulo não aparece do nada no capítulo 13. Ele é introduzido como um oponente, um antagonista, referindo-se da hostilidade depois da conversão. Você sempre aprecia a narrativa bíblica. Eles não caem de um lado para o outro, não. Tem uma narrativa. O Espírito Santo, ele opera em um plano. E aqui Lucas é um instrumento, falando sobre a missão dos gentios. Se iniciou com Etiópia, se abriu para uma, como se fosse um grande rio de bênçãos. Este é o método, este é o sistema. Mas lembre-se dos nossos títulos essa manhã, brevemente. A comissão agora é implementada através de uma pessoa, um pagão. Cruz do Calvário é o chamado da mensagem. E a importância de tudo isso é uma profissão sincera de fé. Que Deus nos encoraje e nos ajude e nos desafie nestas coisas.